Nós vamos falar um pouco da história da vinícola Denoni. Nós estamos recebendo aqui o Franklin Denoni, ele que está aqui no nosso estúdio, falar um pouco dessa questão da história, um pouco da produção, não é? Mais a fundo aí do trabalho desempenhado pela vinícola Denoni aqui no bairro São Pedro, em Uruçanga, atendendo o pessoal aqui, também de toda a região. Também agora é época de vindima gate, vamos abordar também, falar a respeito do assunto. Franklin, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso estúdio, um bom dia para você.
Bom dia, Bruno. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Marconi.
Franklin, quero começar falando aqui um pouco sobre a história, né, da vinícola Denoni. Começou mesmo com o seu pai, o Ney, tinham pessoas da família anteriores a ele que já tinham essa ligação com a produção do vinho. Como é que começou aí a história da vinícola Denoni?
É, a vinícola começou com meu pai, né? Lá em meados de 1986, ele começou a fazendo vinho lá para a Vinícola Amazon e depois ele montou o próprio negócio. Trabalhou um tempo na Epagri também e depois montou a nossa vinícola que é localizada lá no bairro São Pedro.
Partiu dele, portanto, esse
Partiu dele.
gosto, essa questão pelo vinho, ele se interessou, começou a trabalhar e depois montando aí o seu próprio negócio.
Sim, isso mesmo.
Bacana. Na década de 80,
Na
então,
década de 80.
86, temos aí 30 e alguns anos, não é? Ou 20 e poucos. Agora a matemática me falhou aqui. Vamos fazer aquela conta breve aqui do nosso querido Google. 37 anos já.
37 anos, é.
É, um tempo considerável aí, bastante, o pessoal fala bastante, aprecia, não é, também os vinhos Denoni. E você desde cedo já teve esse gosto, Franklin, como é que foi? Você já se interessava aí a respeito do assunto, ou foi um pouco depois? Como é que foi a sua relação com essa questão do vinho?
É, desde quando o pai montou a cantina em 2004, eu já comecei a trabalhar com ele, imagina, em 2004 eu estava com 11 anos. Desde quando ele começou, eu já comecei a trabalhar com ele, então desde sempre.
Você já tinha esse gosto aí
É.
pelo vinho, pela produção,
É,
era
seguindo os passos
interessado.
dele, né?
E foi aprendendo com ele, ele
Fui
foi te ensinando.
aprendendo com ele.
Produção e tudo mais. Tem mais pessoas da família? Tem seu irmão também envolvido na vinícola, trabalho também?
Sim, tem eu, tenho meu irmão, tem a minha mãe que cuida da parte mais administrativa aí, né? E tem o meu tio que está trabalhando lá com a gente agora, dando um auxílio lá para nós também, dando uma ajuda.
Trabalhando também, pessoas da família são ligadas em algo bem bastante familiar, então que ainda
Sim,
continua, né? Os
sim.
filhos aí do Ney continuando o legado aí da família. Bacana. Ô Franklin, falando um pouco mais especificamente sobre a produção, você, que inclusive é a área que você atua, não é? Na
Sim.
vinícola. Queria que você falasse um pouco a respeito disso, quais são as uvas utilizadas, mais tradicionais aí na utilização da produção do vinho que vocês fazem.
Ah, a gente trabalha com as uvas mais coloniais, né? Bordeaux, Niagara, que são as mais comuns assim. Também trabalhamos com uva moscato. Trabalhamos com a uva Goethe, né? Que é o carro-chefe lá
Símbolo aqui de
da vinícola,
Uruçanga,
sim, o
né?
símbolo aqui da cidade. E também com uvas finas, Merlot, Cabernet. Lançamos há pouco tempo o Malbec também. E também tem uma nossa linha de espumante que a gente terceiriza a produção com uma vinícola lá do Rio Grande do Sul. E é isso.
Essa produção dessas uvas, esses tipos de uvas que você falou, são produções de vocês mesmo? Tem algumas que vocês produzem, vêm de fora também? Como é que funciona
Não,
essa questão?
toda a uva que a gente usa para produzir o vinho é tudo comprada de terceiros. A gente não tem par real, não temos nenhuma produção própria assim.
Sim, seria mais a questão focada realmente na produção do vinho, né?
Sim.
Naquela alquimia ali da uva realmente, receber o produto e fazer o vinho. Quais são os rótulos hoje atualmente aí da vinícola em o Franklin? Quais são os tipos aí de vinhos, espumantes?
Então, a gente trabalha com os Bordeaux, né? Tanto seco quanto suave. Trabalhamos com os Niagara, tanto seco quanto suave. Temos o Moscato, temos o vinho rosado, temos o Goethe, temos o Cabernet, Merlot, Malbec, temos os três espumantes, o rosado, o branco e o Brut, que ele é mais seco, né? E eu acho que é isso.
Uma variedade grande, não é? Bastante
Se não me
rótulos aí.
falhou a
A
memória.
memória.
É.
Você já citou bastante. Teria alguma de. Você Aquela de preferência, assim, que sai mais, que o pessoal mais prefere?
Ah, o que mais sai lá em casa é o Goethe, né?
Vinho
Que é
Goethe.
o que é o que o pessoal busca e o e os coloniais, que são os mais comuns, assim, é. São os que mais saem, assim.
O pessoal mais aprecia.
É, o pessoal mais aprecia.
Franklin, hoje atendendo aí pessoas, creio que de olho sangue de toda a região, né? Vocês recebem lá, inclusive,
Sim.
também visitação. Tem
Visitação
pessoas
também.
dos mais variados lugares ali que vão visitar a vinícola
Sim,
e
os mais
consomem
variados lugares.
os produtos de vocês. Tem estabelecimentos aqui também, claro, na região que vocês fornecem, não é?
Tem vários estabelecimentos aqui em Uruçanga e em Cocal do Sul. É,
Tem, você
que é
encontra
os
também.
nossos pontos de venda, assim.
Além da própria vinícola, tem também
Isso,
esses
além.
pontos que
Exatamente.
você consegue encontrar aí o vinho Denoni. Você citou aí, essas uvas que você citou, esses tipos de uvas, são basicamente aqui da nossa região, são de outras regiões também de climas diferentes.
É, assim, a gente compra uvas aqui da nossa região, mas também tem uvas que vem da Serra Catarinense, tem uvas, algumas uvas que vêm do Rio Grande e do Sul. No mais, são essas regiões, assim, que a gente compra a nossa uva.
Aqui do sul mesmo,
Aqui
né?
do Sul mesmo.
Tem mais que tem justamente mais essa tradição da uva, né?
Sim.
Do cultivo geralmente é mais aqui do sul,
Ah,
né?
sim, é a grande maior parte. Eu sei que lá pro Nordeste também tem produção de uva, mas não deve ser a mesma coisa que aqui, deve ser um pouco diferente, assim, porque eu sei que lá eles produzem uva o ano inteiro. É. E aqui na região, e aqui no sul não, é só que aquele período de dezembro, janeiro, fevereiro, que é o período que é colhido e esmagado, né?
Tem em outras regiões, mas acredito que em menor número. Já ouvi falar, você falou também do Nordeste, já ouvi falar que também lá eles produzem, não é?
Sim.
Essa questão aí da uva também. Aqui o nosso clima propicia também,
É
né? O
propício,
frio e
é
tal,
bem
né?
propício. O frio, o calor nos momentos certos, né?
Essas estações bem definidas,
As
né?
estações bem definidas, o mais definido possível, né?
Aí também ajuda e propicia, não é? Que
Sim.
o cultivo também dá uva, bacana. Também a respeito aí falando um pouco também, o Franklin, da Vindima Gate, não é? Que começou aí no dia 13 deste mês, vai até o dia 29. Vinícola Denoni também inserida. Quais são as ações aí da vinícola nesse período? Como é que está a questão de visitação? Quais são aí como que está a relação atualmente aí da Vinícola Denoni com a Vindima Gate?
É, a Vindima Gate vai acontecer sábado agora, dia 21, lá na nossa vinícola. Ela vai estar aberta ao público. O evento vai começar mais ou menos pelas 10 da manhã, né? Não é necessário fazer nenhum agendamento, nada. Nada vai ser cobrado assim. É só chegar lá na vinícola e prestigiar o evento.
Bacana, nesse próximo sábado, portanto, a partir de que
A
horas? A
partir das 10 da manhã.
partir das 10 horas da manhã. Então, o pessoal que quer lá prestigiar, não precisa agendar, não precisa
Não.
adquirir nada, nem nenhum tipo de ingresso ou coisa assim. Pode
Exatamente.
chegar lá e
Pode.
desfrutar lá dessa ação, não é? Da Vindima Gate e do que a vinícola também vai proporcionar. Degustação, não é?
Degustação, a pisa da uva, né? Uma simulação de esmagação de uva com os pés. E vai ter um quarteto de meninas fazendo uma apresentação de violino.
Bacana,
É.
legal também ter música aí, pessoal, degustação, pisa da uva, música, pessoal, claro, quer conhecer de uma maneira geral, não é? Como é que funciona lá a produção da vinícola. Tem também bastante nesse sentido, o Franklin, pessoas que vão lá por meio de pesquisa ou de, sei lá, trabalho escolar, coisa assim, quer saber um pouco mais a fundo
Ah,
as questões
sim.
da produção da vinícola.
Sim, tem muita gente vai lá, principalmente nessa época, assim, que é a vindima, isso atrai muitos turistas, né? Então, muita gente vai lá para conhecer, assim, pesquisar, provar também, né? Atrai bastante gente essa época lá para vinícola.
Saber um pouco mais a fundo, né? Como é
Sim,
que
saber um pouco
funciona a
mais a fundo a
produção, né?
história, a produção, assim, conhecer lugares mais assim pro interior também, né?
É algo muito, muito peculiar, muito diferente. É uma tradição tão antiga, né? Essa questão da produção do vinho, não é? Uma bebida aí milenar, que até citada aí na Bíblia também, não é?
Nossa,
Inclusive.
é de muito antes de Cristo ainda.
Já era
Sim,
feita a produção,
já.
não é? Do do vinho o pessoal consumia. Realmente é muito interessante, claro, com o advento da tecnologia. Você se recorda como essa mudança tecnológica auxiliou também, Franklin, com o trabalho do seu pai, como que era antigamente, como que é agora? Você vê uma diferença, uma evolução nesse
Ah,
sentido?
sim, com certeza. Antigamente era muito comum usar aqueles tanques de madeira, né? Tanque de carvalho. Hoje, lá na cantina, é tudo tanque de aço, inoxidável. Tanto nisso quanto os produtos que é usado para fazer o vinho, e também o maquinário, tudo muito modernizado, assim. É uma evolução muito grande, assim, de quando ele começou até hoje,
Sim,
assim.
era muito mais, com certeza, mais manual e
Ah,
tinha um esforço muito
muito
maior, né?
mais manual, sim. É outro sistema.
O advento da tecnologia também, claro, auxilia, né, nas mais diversas áreas, também,
Sim.
aí, como você falou, a questão da produção do vinho. Franklin, a gente está justamente nessa época aí, né? Claro que tem vindima, época da colheita da uva, justamente nessa época do ano que nós estamos, né? Aí no mês de janeiro. Geralmente a maioria dos tipos de uva são feita a colheita, né, durante esse período, né? De janeiro
Sim,
a março.
de janeiro a março, começando às vezes, dependendo do clima, até fim de dezembro, assim. Já teve anos que a gente esmagou uva antes de janeiro, naquela semana final de dezembro. Já teve anos de muito calor, né, que a uva amadureceu mais rápido, que a gente esmagou uva antes de virar o ano ainda.
Inclusive, falando dessa questão, como é que vocês têm esse conhecimento para, às vezes, antecipar uma colheita, de acordo com as estações do ano? O que pode influenciar um inverno mais
Um
rigoroso, um inverno mais
inverno
quente?
mais rigoroso, período de chuvas muito longos, né? Período de calor muito longos. Quando a gente vê como que o tempo anda, assim, né? Quando o inverno é longo, a gente já sabe, ah, vai atrasar. Quando o inverno é curto e o calor é mais intenso, ah, vai adiantar a uva, com certeza. A gente já tem esse conhecimento, assim.
Sim, claro. Durante o ano você já vê que, não é?
Quando
Como vai
começa
ser?
aí do final do inverno, né? Quando começa a acabar o inverno, que passa aquele período de dormência da uva, a gente já sabe que ou vai vir mais cedo ou vai vir mais tarde.
O que você, a respeito na questão do sabor também, não é? Do gosto. Queria que você falasse um pouco a respeito dessas variedades aí de uvas que você citou. O que você poderia citar aí uma característica, por exemplo, da uva Goethe, de outro tipo de uva Niagra, outro tipo de uva, por exemplo, que é utilizada para fazer o vinho?
A uva Goethe tem uma característica dela ser bem suave, assim, bem leve, assim. Às vezes até o pessoal acha que ela é meio demi-seca, assim, porque ela é muito suave, mas não é. É uma característica dela mesmo ser assim.
Cada uva tem a sua peculiaridade,
Cada
não é,
uva
o
tem
Franklin?
uma peculiaridade diferente.
Tem um
A
gosto, um
uva
sabor.
moscato, por exemplo, tem um aroma assim inconfundível, assim, é intenso, bem intenso.
Muda a forma do preparo também diferente de acordo com a uva? Ou não? Ou
Sim,
é diferente
cada
também?
uva tem um jeito diferente. A uva Goethe, principalmente, que ela é uma uva com um preparo bastante complicado, ela é uma uva muito sensível, assim. Então, o cuidado com ela é dobrado, assim, em relação às outras, assim.
Cada uva tem a sua peculiaridade, a sua
Sim.
forma de cuidado, de produção.
Sim.
Interessante, bacana. Queria que você falasse também a respeito. Tem aquela questão dos vinhos antigos, não é? A questão da idade. Muitas vezes a gente vê até em filmes e coisa assim, não é? A pessoa
Sim.
vê, ah, tal safra de tal ano.
Sim.
Tem essa questão, claro, também. Com todas as uvas são assim, quanto mais antigo, melhor. Tem as suas diferenças. Como é que você vê essa questão, ô Franklin?
Não é qualquer vinho que vai ser deixado envelhecido que ele vai ficar bom. Tem que ter todo um cuidado, tem que ter um ambiente planejado para ele, preparado, porque não é só deixar vou deixar uma garrafa de vinho lá em um cantinho assim que ele vai ficar bom. Não vai ficar bom, ele vai estragar. Tem que ter todo um processo, todo um ambiente assim bem planejado para poder envelhecer um vinho a ponto dele continuar bom assim. É bem complicado. É uma questão bem complicada, assim.
Ele não pode ficar exposto a mudança climática muito brusca, por exemplo, né? Que vai
Também
alterar.
sim, qualquer coisa pode alterar também até a própria Iluminação, assim, tem que ser deixado em um ambiente escuro, assim, para não ter contato com o sol, assim, porque a claridade também ajuda a estragar o vinho.
Cuidado todo especial. É
Um cuidado
uma
todo
bebida
especial.
sensível, né?
É
Digamos,
muito
né,
sensível.
Franca?
É
Né?
muito sensível.
Bebida bastante sensível, tem que ter esse cuidado realmente para você aí não estragar aí a sua bebida, o seu vinho. Franklin Denoni conosco, falando um pouco da história da vinícola Denoni, também da produção do vinho. Daqui a pouco a gente retorna aqui, Franklin, quero te pedir licença aqui agora no programa. Nós vamos trazer agora 11h50 também informações de ofertas aqui no nosso programa do Supermercado Nova Itália. Estamos com a Camila na linha conosco. O que nós temos para o nosso ouvinte, para o cliente Nova Itália, hein, Camila? Bom dia.
Bom dia aos ouvintes da Rádio Marconi, bom dia a todos. Muitas ofertas, né? Hoje tem a quarta-feira das carnes aqui no Supermercado Nova Itália e você aproveita também muitas ofertas aqui. Patinho bovino, R$ 30,99 o quilo. Coxinha da asa Macedo, bandeja, apenas R$ 13,97. Paleta suína, R$ 11,89 o quilo. Paleta bovina, R$ 26,59 o quilo. Lombo suíno, R$ 17,97 o quilo. Coxão mole, bovino, bife ou pedaço, R$ 34,90 o quilo. Fígado bovino, R$ 16,99 o quilo. Filezinho sassami macedo, bandeja, o quilo, R$ 15,99. Coxas ave-serra, pacote 800 gramas, R$ 7,99. Frango inteiro na promoção, R$ 9,98 o quilo. Peito de frango com osso, R$ 8,99 o quilo. Fígado de frango, ave-serra, o pacote de 1 quilo, R$ 3,49. A capa de contrafilé, apenas R$ 28,90 o quilo. Alcatra bovina, R$ 44,90 o quilo. Acém bovino, R$ 25,99 o quilo. Bucho bovino, R$ 13,99 o quilo. E ainda temos ofertas exclusivas para o nosso cliente Super Nova Itália. Coxa com sobrecoxa de frango com dorso, apenas R$ 6,99 o quilo. A carne moída músculo, R$ 19,79 o quilo. Então, seja um cliente Super Nova Itália, tenha descontos exclusivos todos os dias e aproveite. Hoje é a quarta das carnes, muitas ofertas nos açougues do Supermercado Nova Itália. Vem para cá. Vem economizar, estamos esperando por você. Amanhã, quinta-feira, dia do leite, padaria do campo, tem mais oferta legal. Um bom dia a todos, então, e até mais.
Bom dia para você, Camila. Obrigado. Um abraço aí a você, toda a equipe do Supermercado Nova Itália, nosso parceiro, também conosco aqui no nosso ponto de encontro, trazendo ofertas em primeira mão para você ligado aqui na nossa programação. Estamos recebendo aqui o Franklin Denoni, o nosso ponto de encontro de hoje. Ele que é representante da vinícola Denoni, juntamente aí com a família, desempenhou esse papel da produção do vinho. Estamos falando um pouco, né, mais sobre o vinho de um aspecto geral, né, a produção, né, os cuidados, os tipos de uva e também relacionado aí à vindima Goethe, já que estamos aí na época da vindima também. Franklin, retomando aqui o nosso bate-papo, a gente estava falando justamente dessa questão da idade, do tempo do vinho e os cuidados, não é? Você havia falado que tinha que deixar no escuro o vinho. Como é que fica essa questão dos cuidados após a produção? Quais cuidados que vocês tomam lá na vinícola para que a bebida saia de qualidade, saia da maneira correta?
É assim, após a produção tem todo, antes do processo de engarrafamento, tem todo um processo ainda de limpeza, assim, depois mais um tempo para esse processo se concluir, leva 2 semanas, assim, mais ou menos, dependendo o vinho. E depois aí de engarrafado, a gente, todas as garrafas são empilhadas na posição horizontal, assim, para manter a rolha molhada, para ela não se desgastar e o vinho entrar em contato com o oxigênio, porque isso também estraga o vinho. O oxigênio também ajuda a estragar o vinho.
Então, o próprio ar.
É.
Interessante, não é? Questão da rolha tem uma influencia também a forma como é feita, também influencia na qualidade do vinho, Franklin.
Não, a rolha
Seria mais uma questão estética.
também é que a rolha já é uma questão mais clássica assim também, né? Ela tem aquele formato e tal, para que é realmente para vedar a garrafa, né? De uma vez assim, para não entrar em contato com o vinho, né? E no mais é isso, a rolha, a função dela é essa, né? Ser daquele material, né? Rolha plástica eu não acho legal, prefiro a rolha feita do. Esqueci o nome do material agora, mas enfim,
Maneira tradicional.
isso, de maneira tradicional, é.
Tá certo. Eu falando aqui também mais a respeito, Franklin. Franklin que está aqui conosco nesta quarta-feira falando um pouco mais sobre os trabalhos da Vinícola Denoni, a produção do vinho de uma maneira geral. Falando um pouco da questão, voltando agora um pouco, o Franklin, a questão dos cuidados em que a gente estava falando. Após a pessoa adquirir o vinho, digamos, a pessoa já está lá comprou a sua garrafa, enfim, abriu, tomou o seu vinho. Quais são os cuidados que a pessoa tem que ter na sua casa para melhor conservação da bebida? Guarda na geladeira, é ideal um lugar mais frio, escuro? Como é que fica essa questão após ela adquirir o vinho?
Assim, depois da garrafa aberta, o mais aconselhável é guardar o vinho dentro da geladeira, né? Para ele se conservar assim, porque se deixar a garrafa com vinho faltando, com espaços para ter oxigênio, ele vai durar poucos dias fora da geladeira e ele já vai começar a ter um gosto mais avinagrado, assim. Então, o ideal mesmo é guardar na geladeira.
Os cuidados também após, não é, a pessoa adquirir, não é, o vinho, né? Tenho certeza que muita gente também tem essa dúvida. Se as pessoas não têm esse cuidado, claro, dá uma alteração no sabor, dá, o vinho
Sim.
perde toda a característica, toda a
É, o vinho
qualidade, não é?
perde aquela característica dele, e como eu falei, ele começa a ter um tom mais, um gosto mais avinagrado, um cheiro também assim. E quem costuma comprar tipo os garrafões aí de 5 litros, o que eu sempre aconselho para quem me pergunta: passe para a garrafa. Esvazie o garrafão, passe para a garrafa e guarde. Ou guarde na geladeira ou mantenha as garrafas fora, mas cheia. Para não.
Seria a recomendação
É.
após ela abrir o garrafão.
Após abrir o garrafão.
Adquire aí, faz o consumo e depois põe em
Sim.
garrafas. É isso. Interessante, bacana. Franklin, qual a uva mais utilizada, hein, que vocês mais utilizam aí, que mais próprio e mais comum de a gente encontrar no, nos vinhos de uma maneira geral?
De uma maneira geral, a uva que a gente mais esmaga lá em casa é tanto a Bordeaux quanto a Niaga, que são as mais colonial, assim, as mais comuns aqui da região, assim.
A Bordeaux e a
A
Niagra.
Bordeaux e a Niaga.
O pessoal também usa para consumo. Tem conta bastante no mercado, não é? A uva Niagra também.
Sim,
Também
também.
bastante utilizada para o vinho. Portanto, Franklin, a gente já havia falado também questão do clima, não é? Através das estações a gente já percebe, vocês já percebem como é que vai ser a colheita e coisas do tipo. Existe o que vocês saberiam dizer aí, o que o frio exerce na uva ou o calor? O que que acontece, o que que faz com que haja essa modificação?
No inverno a uva entra num período de dormência, assim, entra naquele período de dormência, e logo quando passa esse período de frio, que a temperatura começa a elevar, ela começa a florescer, começa a brotar, né? Que é aí para meados de outubro, novembro, quando o inverno já está indo embora, né? Metade de setembro para frente, assim, talvez, dependendo do ano, né? Às vezes mais, às vezes menos.
Franklin Denoni conosco nesta manhã aqui no nosso ponto de encontro. Franklin, queria que você. Se a gente estava falando aí a respeito da Vindima, né? No próximo sábado, reforçando aqui o convite a partir das 10 horas, é isso,
Sim.
né? Teremos degustação, pisa da uva, pessoal que quer saber um pouco mais do trabalho e também curtir, não é? Saborear lá os vinhos, tem música ao vivo também. No próximo sábado, dia 10. Fora esse período da Vindima, como é que o pessoal faz para entrar em contato com vocês, fazer uma visita, saber um pouco mais do trabalho, conhecer aí a vinícola? Quais são os contatos?
A vinícola fica aberta das 8 da manhã ao meio-dia, depois da 1 da tarde até as 6 da tarde. Isso de segunda a sexta. No sábado, a gente abre um pouco mais tarde, a gente abre 8h30 e trabalhamos até as 6 da tarde também. Aí a gente tem o telefone fixo, né, que o número é 3465-3744. E o celular com WhatsApp, que é 99937-7502.
Pessoal manda lá mensagem, agenda
Sim,
direitinho, né? O
isso.
horário, claro, vocês têm que estar lá também preparados lá para receber, não é?
É, a
As
vinícola
pessoas.
também tem o Instagram, né? É só procurar lá por Denoni Vinhos que vai achar o Instagram da vinícola.
Também através das redes sociais aí tem um conhecimento maior também do trabalho de vocês, não é?
Exatamente.
Aqui no bairro São Pedro, um lugar muito bonito, né, Franklin? Ali onde fica localizada
É, bem
a
bonito
vinícola,
lá.
aqui no nosso interior. Bem bacana, realmente. Franklin, quero agradecer muito sua participação, ter vindo aqui até o nosso estúdio, falar um pouco mais aí dessa atividade do vinho, né? Especificamente aí da vinícola Denoni. E um abraço a você, a toda a família, e quero te parabenizar aí também pelo trabalho. Obrigado por ter
Então
vindo
tá.
aqui à Rádio Marconi para ter esse papo.
Então tá, Bruno, muito obrigado. E a gente espera todo mundo lá na vinícola, sábado, dia 21, para vender maguete.
Bacana, participe você também. Próximo sábado, hein? A partir das 10 horas, como a gente falou aqui, degustação, tem pizza da uva, música ao vivo e para você também conhecer um pouco mais do trabalho da vinícola Denoni, produzindo vinhos aí de qualidade aqui na nossa região, dos nossos representantes aqui, não é? A nível municipal e, claro, como o Franklin falou, em estabelecimentos aqui da região você encontra aí os vinhos Denoni, claro, além da própria vinícola. Franklin Denoni esteve conosco nesta quarta-feira, representante da vinícola Denoni, do bairro São Pedro, aqui de Uruçanga. Vamos a um breve intervalo, daqui a pouco estaremos de volta, agora meio-dia e dois.
A Vinícola Denoni te convida para um mês de encanto e mergulho na cultura e enogastronomia uruçanguense. Após um ano de muitos cuidados e tratos especiais nos vinhedos, chega a hora da tão esperada colheita. 15ª Vindim Maguete. Dia 21 tem pizza da uva, tábua de frios e concerto de violino na Vinícola Denoni. Venha celebrar conosco essa tradição.